Como é que chama?
Esquelete no Armário.
Muito bom.
Ai, maravilhoso. Ai, eu acho que eu já vi alguma coisa de vocês.
Talvez. A gente está crescendo.
Eu lembro.
Muito bom.
Eu lembro desse nome.
Gente! Maeve aqui. Quero chamar vocês, minha primeira vez aqui no Esqueletos no Armário, público especialíssimo. Então, eu assim, em primeiro lugar, eu vou falar como sapatão, né? Eu vou chamar vocês da comunidade pra vir assistir um filme queer.
Seja muito bem-vindo ao Esqueletos no Armário, seu podcast de horror queer criado por três carvoeiros mórbidos. Eu sou a Miss Lobisomem, Joanópolis, 1995, Luiz.
Eu sou o Álvaro, e isso é uma vagina, não um fóssil.
E o Anos é o antro do mal, João.
E vocês já ouviram a voz da Maeve Jenkins na abertura do programa, vocês vão descobrir sobre o que ela tá falando, mas a gente tá aqui hoje pra falar sobre Carvão e Pedágio, que é o filme novo da Maeve Jenkins. Carvão é o primeiro filme dela, que saiu ano passado. A gente teve a oportunidade, o privilégio de conversar com a Carolina Markovics e com a Maeve, que é a estrela dos dois filmes, pra falar sobre o filme novo delas, que é o Pedágio, que tá estreando agora nos cinemas. Então, se você tiver a oportunidade de assistir, vá assistir, porque é um dos melhores filmes do ano. Mas a gente vai falar aqui nesse programa sem spoilers, a gente vai fazer o possível pra não revelar os grandes segredos do filme. E eu queria aproveitar também essa abertura pra agradecer o Yuri Celico, o nosso querido Yuri Celico, que está sempre escrevendo lá no site do Esqueletos e participando de vez em quando aqui no programa, por ter feito essa entrevista maravilhosa que vocês vão ouvir os áudios ao longo desse episódio muito especial. Então é isso, está iniciado o nosso Esqueletos no Armário.
Carne dura, falou que a carne tava mole.
Que dura, menino. Isso aí que você tá comendo é carne, não é osso. Deixa eu colocar aí, ficar chupando osso aqui. Quer que eu, vou botar uma... O que você quer aqui?
Vou botar logo o pescoço pra mim.
E você quer o quê? Fala aí o que você quer.
Que com o pescoço é o cachorro.
Quer a cor aqui?
Daí.
Pronto, agora larga esse osso.
A Carolina Markovics é um nome que tá em bastante ascensão nos últimos anos dentro do circuito do cinema brasileiro. Eu lembro de ter ouvido falar sobre ela desde o ano passado, sobre justamente quando o Carvão tava estreando. Eu vi muita coisa positiva, muitos comentários interessantes sobre ele. Mas eu só acabei tendo a oportunidade de assistir o filme agora, e que arrependimento de não ter tido assistido antes, porque é muito bom. Mas a Carolina, ela faz parte muito de uma frente de que a gente pode observar dentro do cinema brasileiro nos últimos anos, que é um cinema, não que ele não fosse antes, claro, mas dado todo o cenário político, sociopolítico que a gente passou nos últimos anos, é um sintoma que o cinema acaba refletindo isso de maneira muito abrasiva, e a gente consegue ver muitos cineastas interessantes surgindo nessa última leva com filmes e com uma assinatura muito cheia de dente. E a Carolina Markovics, eu acho que ela faz muito parte dessa leva interessante. Eu acho que em 2 anos ela fez 2 filmes sensacionais. Os 2 primeiros filmes longa-metragens da carreira dela, antes disso ela já tinha feito alguns curtas, eu cheguei a assistir um deles, que inclusive ele conversa bastante com o filme Pedágio, a gente comenta um pouco mais pra frente. Mas Carvão foi o primeiro filme, o primeiro longa-metragem dela, foi lançado ano passado, e ele vai contar a história dessa família que mora no interior de São Paulo, na cidade de Joanópolis. É uma família muito humilde, eles vivem e trabalham num campo muito isolado dessa cidade do interior. E eles trabalham eles têm uma própria carvoaria dentro do terreno deles, né? E é assim que eles fazem o dinheiro do mês, né? Para comprar o pão de cada dia. Só que é uma família que está passando muito aperto, principalmente porque o avô da família... O pai da personagem Irene, que é interpretada pela Maeve Jenkins, ele está muito debilitado por uma doença. Não há muitas previsões de melhoria e muito menos condições para dar um tratamento adequado para esse moço, né? E em meio a esse dilema, a família acaba sendo apresentada uma proposta muito insólita pela enfermeira responsável, né, pelo acompanhamento da saúde do avô. Essa enfermeira chega com essa proposta, essa oportunidade da família ganhar dinheiro hospedando um traficante de drogas argentino fugitivo. E esse filme é um filme... Eu definitivamente não estava preparado para o que esse filme seria. Muito menos para o que... A base dele, eu acho que eu não sabia nem a sinopse básica dele, sabe? Eu sabia que era sobre essa família e tal. Acontecia algumas coisas, mas eu não sabia exatamente sobre o que era. Então, foi uma experiência muito interessante assistir esse filme desenrolar e ele se revelar pra mim, na minha frente. Porque ele vai se mutando a cada, sei lá, 20 minutos e ele vai explorando tons muito diferentes que a Carolina ela vai costurar de uma maneira muito... muito imperceptível e muito genial dentro do filme. Ele, no início, a cena da abertura, eu já fiquei impressionado com a cena da abertura. Eu lembro que eu mandei pro Luiz, tipo, cara, assiste isso aqui. A cena da abertura, ela vai estabelecer esses personagens e a vivência deles de uma maneira muito eficiente, muito deprimente também. E ela vai finalizar com um shot contínuo de um carro, o carro da enfermeira, né, a enfermeira local, deixando a propriedade, e a câmera tá fixa na parte de trás do carro, então você vai vendo a casa da família, a família sendo deixada para trás, enquanto toca um louvor, tá tocando Anitta cantando Noites Traiçoeiras no Altas Horas, sabe, tipo, e a família sendo deixada para trás, e é uma visão tão assombrosa, e eu fiquei, ok, mas ainda assim, nada dessa abertura me prepararia pro que o filme se transformaria. E eu tô gostando muito de ver o cinema brasileiro explorando essas oportunidades de fazer filmes que se transformam tanto dentro de si, sabe? Eles nunca conseguem se ater, felizmente, a uma coisa só. Eles são muito plurais dentro de si, eles vão brincar com gêneros muito diferentes. Esse filme, Cavão, ele chega a ser aterrorizante em algumas cenas. E ele chega a ser hilário em outras, e isso tá sempre em conversa, e isso tá sempre notável também dentro do próprio trabalho da Carolina, para além de Cavão. E foi uma das grandes surpresas do meu ano. Eu queria muito colocar ele nos meus favoritos do ano, apesar dele não ter sido lançado esse ano. Mas no final dos anos, no final eu vou colocar, sabe? Eu vou colocar, porque realmente eu acho que foi uma das melhores surpresas do meu ano, foi ter assistido Cavão.
Ele abraça muito um senso de humor muito diabólico e ele permite os personagens muita imoralidade que normalmente um cinema que considera, várias aspas, politizado evita poder, tipo, marcar a situação dos personagens, sabe? Ela abraça essa imoralidade dos personagens, todos os personagens são horríveis, eu adoro isso, ela dá muita agência pra eles poderem ser assim. E o filme, tipo, embora não chegue necessariamente uma comédia, ele tem, tipo, momentos de humor, tipo, sensacionais, tipo, falar com ela em série, tipo, elementos, ou, tipo, falas no filme, tipo, uma coisa muito seca, só que, tipo, isso sempre te quebra quando você assiste isso, sabe? Tipo, a cena do Miss Lobisomem Joanópolis. Tem uma cena do traficante fazer um desenho de uma vaca com cocaína no quadro negro, sabe?
Eu amo toda a sequência do jantar que acontece lá pelas tantas no filme, que o garoto fica, vai me dar o pescoço?
Sim.
A criança é muito boa. A criança é muito boa.
Muito boa.
A direção de atores é muito boa nos dois filmes. Tipo, a criança basicamente surpreendeu muito, porque criança é uma coisa muito fácil de dar errado. Mas a criança, tipo, ela tava no ponto certo em todas as cenas, sabe? Tipo, e ela tem um time muito bom, achei. E, tipo, ela consegue criar mais muito assombrosa, sabe? Tipo, novamente sem spoilers. No final do filme, bem no final mesmo, tem um momento mostrando, tipo, uma árvore na frente, tem, tipo, a cavalaria pegando fogo. Dentro do contexto, essa cena tem um tom quase bíblico que tá acontecendo ali, sabe? Eu acho sensacional o que ela conseguiu construir aqui, sabe? Tipo, é um filme que... ele passa um sabor, tipo, muito, muito especial, sabe? Parece que tem algo muito refrescante nele.
Ela desarma muito bem, assim. Eu acho que a estética também, ela vem... ela é muito próxima do que a gente entendeu como o cinema brasileiro dos últimos anos. Eu acho que ela monta uma visão do que o filme vai ser. Logo depois, ela desmonta isso e você fica tão perdido com o que esse filme faz. Logo depois da cena de abertura, que você não sabe pra onde ele vai. E daí, cada cena dele acaba se tornando... uma surpresa nova, porque o filme ele é completamente descarrilhado nesse sentido. E isso é muito positivo.
O que eu achei interessante justamente por causa disso, que a imagem que ela imprime na cena de abertura, ela passa o restante do filme usando os personagens para lutar contra isso, sabe? Esses personagens, eles estão posicionados dentro de um panorama, dentro de uma situação, dentro de uma vivência muito X, que eles vão passar o filme inteiro tentando sair delas, custe o que custar. É, eu acho que é por isso que é tão forte o jeito que ela estabelece tudo aquilo para depois ir desconstruindo e retorcendo e revirando de uma maneira muito maliciosa e muito diabólica, porque esses personagens, sendo essa imagem da família brasileira sendo corrompida moralmente e essa normalização. É, eu tava lendo uma entrevista dela, era uma conversa dela com Walter Salles, e daí ela tava falando sobre como muito desse filme veio da própria vivência dela, que ela é do interior de São Paulo. Ela cresceu próximo a Joanópolis e eles foram filmar lá, então tipo, tá meio que próximo da realidade dela, né? E a Carolina, como uma diretora queer, ela tem uma visão muito específica e muito, muito interessante e muito corrosiva dessas dinâmicas de interiores. E como uma pessoa também que veio também de uma cidade de interior, eu achei muito fascinante a maneira que ela vai colorir esses personagens, que são muito únicos e são muito interessantes. E ela falou nessa entrevista que ela acha muito contraditória a sensação de liberdade que se tem ao viver no interior. Porque você supostamente tem mais liberdade desde cedo para ir e para vir, só que ao mesmo tempo você nunca é tão vigiado, em termos de se moldar a padrões e expectativas. E quando você vai colocar isso dentro desse contexto, desses personagens e o contexto do Brasil, pós o governo Bolsonaro e enfim, toda essa dessensibilização, não apenas uma dessensibilização que houve, eu acho que houve até um processo de ressensibilização. Eu acho que fica muito mais intrigante, né? Então você vai ver essa família central, esse núcleo familiar em que os personagens eles montam essa farsa dentro dessa comunidade, e você vai ver as implicações que isso tem dentro da comunidade, para não dar muitos spoilers. Só que cada um desses personagens, eles fogem de uma certa maneira a corresponder a essas imagens, né, que eles vão criar. Então a personagem da Maeve Jenkins, que é a mãe da família, é uma mulher que ela não corresponde aos graus, entre muitas aspas, aceitáveis de feminilidade, né? Ela é uma mulher muito bruta, só que ainda assim ela tenta exercer os desejos dela contra esse estranho que chega dentro da família, né? Que é meio que um plot meio Estranho que Nós Amamos, né? Esse personagem, ele vem pra ser esse elemento muito disruptivo dentro daquela família, né? Pra todos os membros daquela família. Então tem um pai também que ele tem um caso amoroso com um amigo dele, né?
Ah, eu adoro um pai gay folgado.
Não, esse plot me pegou muito de surpresa. Eu não tava esperando ele. E eu adorei os caminhos dele. Porque eu gosto muito como ela vai criar esses dois personagens. Cada personagem, eles estão vivendo o seu próprio... seus próprios dilemas ali. Eu gosto que o filme ele vai separar de maneira muito interessante todas essas três vivências. A mãe, o pai e o filho. Como esse choque, como o choque desses personagens com esse estranho vai influenciar na vida deles. E como isso vai se construir a partir disso, né? E eu gosto muito do plot do pai com o caso com o amigo. Porque eu acho que se fosse qualquer outro diretor com menos sensibilidade, especialmente uma sensibilidade queer, isso meio que viraria um pouco a piada, sabe? E ela constrói isso de um jeito muito afetuoso, sabe? Tem muito afeto entre eles. Aquela cena da moto é linda! É linda a cena da moto, sério!
Eu gosto como, tipo... isso meio que você percebe como ele é uma pessoa mais sensível quando tá perto dele do que perto da família, sabe? Tipo, ele desarma um pouco essa imagem de bruto que ele tem em casa, sabe? Eu acho bonito uma coisa construída, sabe? Só que sem suar, uma coisa muito condescendente, sabe? Ele continua não sendo uma figura muito honorável, sabe?
Eu gosto que você fala disso, que o filme não é condescendente, porque eu acho que, pra mim, é o grande trunfo dele. Porque eu falei no começo que ele seta muito uma direção pro filme, uma direção um tanto quanto que poderia ser óbvia e ele acaba não sendo, porque é uma família em situação de praticamente extrema pobreza, que o filme mostra logo no começo. E ele não é condescendente com os personagens. Ele permite os personagens serem muito mais do que se esperaria deles, digamos assim.
Eu assisti os dois filmes meio que um atrás do outro, foi na mesma tarde. E isso ficou ainda muito mais gritante, sabe? Porque ver essas duas personagens tão diferentes, construídas de maneira tão diferente. Existe uma certa conversa entre esses filmes e essas duas mulheres, mas elas são muito diferentes e a composição delas duas. Eu fiquei muito curioso, foi inclusive uma das perguntas que a gente fez para ela. Como foi compor e construir, da onde partiu a gênesis dessas duas personagens e a Maeve Jenkins sendo uma atriz fenomenal, é uma das melhores atrizes que a gente tem atualmente. Ela é uma pela brasileira. Ela tira isso de letra, isso eu acho fascinante.
Bom, eu sempre tive um pouco de vontade de ver personagens femininas que fossem fortes, mas que pudessem tomar decisões ainda que não boas, né? Que balizassem o destino das histórias, mas não necessariamente ter aquele destino de personagem mulher, de ser boazinha, de ser santificada, de ser servil, né? Que é basicamente, mesmo quando a maioria das personagens mulheres, quando tem protagonismo, sempre vai para esse lado de santificar um pouco, né? Eu queria trazer mulheres que fossem mais controversas, que tomassem as decisões, seja quais fossem elas, que fossem talvez mais ruins do que boas, talvez mais boas do que ruins, tanto faz, assim, mas que tivessem autonomia de ser amoral, eventualmente, e de tomar decisões más ou boas, né? Então, eu sempre tive vontade de ver um pouco essas personagens, que não tivesse essa coisa da heroína feminina, da mulher que tem que fazer o bem, que tem que cuidar, que tem que... Não, vamos ver outro tipo de personagem feminino, como a gente sempre viu tantos vilões, entre aspas, não que eu queira vilanizar essas personagens, porque eu acho que elas têm amadas e tal, mas por que a gente não vê personagens mulheres assim também? Eu tinha vontade de ver essas personagens, acho que daí nasceu o desejo de criar elas, sabe?
A gente gosta muito de perguntar, quando a gente conversa principalmente com autores, pessoal que escreve, referências.
Uhum.
E porque a gente lida muito com cinema queer, com cinema de gênero, a gente queria saber quais são as suas referências que você trouxe pro pedágio.
Ah, especificamente pro pedágio, eu não sei dizer assim especificamente pro pedágio, mas eu vou citar alguns filmes ou alguns cineastas que me inspiram bastante no geral, né? Haneke, que tem uma dureza que eu gosto muito, uma crueza, uma não romantização, né? O Almodóvar, que eu acho que trabalha muito bem também nessa fronteira entre o absurdo e o real, que eu acho fascinante como ele transita do humor pro drama. Agnes Varda também, que eu acho que é uma complexidade maravilhosa. Tem o Todd Solondz, para mim também é uma grande referência, que assim, são os filmes que tocam uns assuntos ultra espinhosos, e ele é assim, muito destemido, muita coragem, assim, eu acho isso incrível, sabe? De chegar nesse tom com as atuações sérias, assim, enfim, eu tô citando esses quatro exemplos que são bem diferentes entre si, mas que são grandes inspirações, assim, pra mim.
Legal, porque dá pra ver que tem uma nuance entre o naturalismo, mas você tem também, eu até ia falar depois do... seus enquadramentos, eu gosto muito, vou pra um pouquinho de saco da cara. Eu acho muito bonito como tem algo de naturalista nos seus filmes, tanto no Carvão quanto aqui, até no Órfão também. Mas, principalmente no pedágio, tem um cuidado muito grande com composição, com profundidade, com tratamento de cor. Você,
uhum,
tem coisa em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Eu acho isso que é uma preocupação que às vezes foge quando o cineasta quer procurar muito um naturalismo, algo que seja muito próximo da realidade. Parece que ele se priva de também criar algo que seja,
claro,
bonito.
Claro, visualmente, isso, né?
Interessante, exato.
Não, pra mim isso é muito importante. Tá sempre a serviço da história, do mise-en-scène, dos atores, mas... é muito, muito, eu sou completamente neurótica também da estética, da fotografia, da arte e tal. E eu acho que é interessante também brincar um pouco com essas linguagens visuais em relação a tema, porque, né, em geral o humor se espera uma estética um pouco mais marcada, menos naturalista. Então por que não, quando você bota uma estética naturalista, claro, super pensados em enquadramentos e tal, mas que não seja assim deliberadamente um filme que vai ter humor, tem uma confusão mental naquilo. Como assim esse filme vai ser de humor se tá começando a parecer um realismo social? Eu acho muito interessante isso, sabe? E aí, ainda por cima, nos filmes não tem trilha. Então, não tem alguma coisa batendo na tecla toda hora que é pra você sentir isso ou aquilo. Então, traz uma confusão que eu busco no, nos filmes. Que é uma coisa crua da mise-en-scène mesmo, assim, sabe? Do que tá acontecendo, tem que ser... O seu sentimento tem que ser extraído do que está acontecendo. Não tem nenhum maneirismo estético ou sonoro que está tentando condicionar alguém a sentir alguma coisa. Mas isso, enfim, filme que tem humor geralmente tem um outro tipo de estético. Enfim, eu gosto de tentar subverter um pouco esse tipo de regra, sabe?
A contradição, ela é um elemento muito presente dentro das obras da Carolina. Justamente por causa ela enxerga muito a contradição como uma possibilidade.
Tem um potencial narrativo
exatamente,
muito grande.
Exatamente, sabe? Ela enxerga muito esse potencial, seja narrativo, seja estético também. Um desses elementos mais interessantes é como ela vai usar isso com um olhar muito satírico dessas dinâmicas, né? Quando a gente tava discutindo sobre o filme no grupo, você até chegou a falar assim, será que, sei lá, John Waters foi uma das influências dela?
Sim!
Porque tem muito isso, sabe? Ela tem em Pedágio, principalmente.
Pedágio pareceu muito Desperate Living em alguns momentos, sabe?
É poliéster.
Poliéster, exatamente. Já que a gente falou disso, né, tipo, do como lembra o John Waters, principalmente, o Pedágio. Pedágio é o filme novo que ela tá lançando esse ano, né? O nome que a gente tá gravando, o filme vai entrar em cartaz agora. Semana passada, talvez, eu acho que foi quando ele ganhou o prêmio no Festival Mix Brasil. O filme tá correndo os festivais ao longo do ano, sendo bastante elogiado. E ele vai girar em torno da personagem da Maeve Jenkins, que ela trabalha num pedágio, né? Como o nome indica. Ela tem um filho que... Ele é uma bicha, basicamente. Não deu até falar de escrever. Ele é uma bicha. Ele fica gravando vídeos pro Instagram, tipo, fazendo lip sync, esse tipo de coisa. E ela sente que isso está, tipo, de alguma forma, fazendo ela ser humilhada no trabalho. Os colegas estão comentando, ela ficou muito incomodada com isso. E aí, uma colega de trabalho enxerida dela... Que é a mesma enfermeira do filme anterior, tá? Eu tô percebendo que ela é meio que a mensageira das ideias ruins dos filmes da Carolina.
Essa atriz é perfeita. Aline Marta Gaia, ela roubou a cena desses dois filmes. Ela é sensacional.
Ela é muito diva. Ela joga pra Baby um pastor da região que faria terapia de conversão. Só que, tipo, a terapia de conversão seria algo muito caro, ela não tem dinheiro pra poder pagar isso. Então ela apela pra outros meios, é o que eu posso falar até agora. A estrutura, tipo, falando assim, tipo, é exatamente similar com a do Carvão, tipo... Só que esse aqui é um filme que... Eu sinto que ele explicitamente ele abraça mais, tipo, o lado do humor e do absurdo, tipo... É que tem, tipo, umas piadas mais escaradas, eu diria, ao longo desse filme. E ele vai novamente apostar, tipo... nesses personagens, tipo... Moralmente questionáveis, vários deles. Aqui nós temos um polo moral, digamos assim, do personagem do filho, que é, tipo, a pessoa efetivamente boa dessa história. E a criança do outro filme era mau caráter. Ela não era, não. Novamente, tipo, temos elas... Tipo, existem similaridades dos filmes. Esse aqui eu sinto que ele apela um pouco mais pro lado do absurdo, principalmente a cena de terapia de conversão. Como o Luiz falou, tipo, quando saiu sobre o que seria o filme... E o trailer era muito sério, tipo, eu lembro que o trailer era muito sério também, eu falei, tipo, caralho, será que vai ser... Como vai ser o tratamento dessa história? E eu sinto que a história, tipo, o que ela faz é justamente que ela apela muito pro exagero, justamente poder destacar o quão é absurda a situação toda, sabe? Tipo, ela apela pro lado ridículo, sabe? As cenas de terapia de conversão, elas não chegam só necessariamente violentas, porque elas são muito patéticas, todas elas, sabe? Tipo, são discursos que não fazem sentido nenhum, em lógica nenhuma, sabe? Beira muito as cenas do Nunca Fui Santa, o But I'm Cheerleader, sabe? A personagem do filme falando que ela é lésbica porque a mãe dela usava calças quando ela tava grávida, sabe? Tipo, é nesse nível todas
as cenas. Isso me pegou de calça riada, isso me pegou completamente despreparado, porque... O filme, de novo, ele vem com uma estética muito séria, ele tem o começo dele acaba sendo muito dramático, por mais que ele tenha umas puxadinhas outras de humor. Eu fiquei apreensivo assistindo todo o início desse filme, porque eu particularmente odeio o filme de terapia de conversão. Eu acho que a maioria desses filmes, eles acabam servindo muito mais para um propósito de educação de pessoas héteros do que necessariamente ser um filme para pessoas LGBTs, e eu detesto isso. A Low Boy Erased é, tipo, intragável aquele filme, porque é só pessoas sofrendo. E eu acho que o Nunca Fui Santa é um exemplo perfeito, porque é um filme que eu gosto, porque ele vai pro lado exatamente oposto quando você vai fazer... Falar sobre os horrores disso que acontece mundo afora ainda, né? Até hoje acontece mundo afora. É muito fácil ir pra brutalidade como essa forma de denúncia, chocar, sensibilizar o público. E eu tava um pouco apreensivo quando eu fui ver esse filme exatamente por causa disso, porque eu também não sabia como ia ser abordado. Eu já é um tema que não gosto muito. Eu adoro Nunca Fui Santa porque é um filme... com uma estética completamente absurda, ele é quase que um besterol e ele vai pra essa coisa mais fantasiosa do que tá acontecendo enquanto ele tá debochando dessa situação toda. E quando virou a chave na minha cabeça, eu percebi que o pedágio é quase que uma comédia. Talvez ele seja a melhor comédia do ano. E eu entendi o que a Carolina tava fazendo ali. O filme cresceu tanto pra mim, porque eu acho que ir pro lado do humor, ir pro lado da... fazer a denúncia, mas fazer a denúncia... tirando o sarro do opressor, digamos assim, traz uma forma de catarse que é muito mais prazerosa.
A gente achou o filme muito engraçado. Em vários momentos a gente achou ele hilário, inclusive. Eu queria perguntar pra ti o quanto tem de intenção, como você vê os seus filmes dessa maneira. Porque tem cenas que, desculpa, a gente riu muito na cena da... que eles levam, que eles vão escrever com a secretária, e ela fala, não, depois dos 18 anos, campeão. A gente perdeu tudo ali. Ali é hilário.
A gente também. Até, e essa atriz é maravilhosa.
Ela é incrível. Ela é incrível.
Nossa, ela é demais.
Mas de você, o quanto vem de você e o quanto você vê isso nos seus filmes, esse humor?
Ah, eu acho que ele tá bem presente, super intencional. Eu acho que o lance é um tom do humor sério, né? Que não fica dando, piscando tanto pra audiência. Do tipo, tem que rir aqui, né? Um humor sóbrio, né? As atuações são mais sóbrias e tal. Mas pra mim tem algo muito engraçado também, né? As situações são absurdas, são bizarras. É o humor da tragédia, é o humor do desconforto, principalmente, né? Então, eu acho que ele tá super presente no pedágio, né? Enfim, em muitos momentos, como você falou, tem bastante no carvão também. De outro jeito, mas talvez menos deliberado, mas de fato no carvão tinha esse lugar de colocar essa pessoa, esse charlatão que faz essa suposta cura gay, que já por si só já é uma coisa patética da existência disso, né? Colocar ele nesse descrédito do ridículo, do escárnio que a gente vê diariamente, né? Tipo, várias pessoas importantes da classe política colocando a própria comunidade, fazendo piadas idiotas E assim, como que essas pessoas ganham essa projeção, essa importância? Como que alguém que fala tanta merda, né, tipo, consegue ter um lugar de tanta relevância? Então, pra mim, é aquele pastor, aquele que eu chamo de pastor, mas a gente não caracteriza exatamente aquilo como um culto evangélico ou o que quer que seja. Como que uma pessoa que faz esse tipo de coisa tem um crédito, né? As pessoas acreditam naquilo, ou a pessoa... Enfim, ela se autoriza a fazer aquilo. Então, era para colocar, jogar, né, uma luz ao patético da situação. Sim, tem uma sátira, assim, óbvia, né, em relação a esse personagem, né, e a tudo que ele representa pra gente, né.
Porque ela critica o filho por ser, por causa das performances e tal, mas no final ela leva ele pra um lugar que é tão performático quanto...
Exatamente, mas você sabe que eu conversei muito sobre isso. No fim das contas, é um grande teatro, né. É quase um entretenimento, né? Você vê mesmo os cultos gritando, é um negócio que se assiste, né? Então, sim, aquele pastor, ele é um showman também, né? Como qualquer pessoa que tá fazendo, sei lá, um workshop, uma mistura de pastor com coach, ele tá querendo, né? Como se aquilo fosse uma grande elaboração comportamental, né? Então tem esse lugar, tem essa sátira a esse personagem que se pretende sério, né? Ele, né? Mas a gente... tem um olhar específico, mas sempre nisso que você falou, nunca é. Eu acho que o lance do tom é o humor sóbrio, seco, né? Não tem uma trilha lá falando, você espectador tem que rir agora. É o desconforto, algumas pessoas sim, outras não, né? Aí eu acho que vai tá dentro de cada um tipo de humor, que pra mim também é o tipo de humor que eu acho engraçado também, esse mais só.
Outra coisa que eu acho que vocês subvertem muito bem é a questão do Tiquinho, né? Porque ele é esse personagem que, normalmente quando a gente vê esse filme sobre cura gay, sobre preconceito e tal, normalmente a parte dolorosa está no personagem que é LGBT, que é queer, né?
Uhum.
E aqui a gente achou um presente pra gente, principalmente, que o ridículo está no outro. O ridículo, a parte dolorosa de se ver está na mãe, está na hipocrisia da Thelma. E ele é um personagem que quase não muda, né? O arco dele, ele segue fazendo o que ele quer até o final. Inclusive, o final é muito irônico, porque ela acaba tendo que trabalhar, tendo que assistir. Ele faz exatamente aquilo que ela criticava ele desde o começo.
Total.
Maravilhoso o seu comentário.
É, exatamente isso.
Que é isso, assim. Tiquinho é o personagem mais lúcido.
É
o mais íntegro.
É.
E que, apesar de toda a violência no entorno dele, e quem é da comunidade LGBTQIA+, sabe que é assim. Apesar disso, ele se mantém íntegro e acho bonito, inclusive, como ele consegue até o final, inclusive, acolher a mãe, né? Porque essa relação de poder, ela vai, né,
se invertendo. Sim,
assim.
Totalmente. Eu acho legal isso também que você falou, porque ele não é isso, o gay que está sofrendo durante o filme. Claro que ele tá, né? Ele queria ter aceitação, sobretudo da mãe dele e tal.
E não tem como falar desse tema sem...
Ele tem força, né? Ele tem a personalidade dele, ele não vai mudar essa personalidade dele. E é isso, ele assiste todo aquele circo, né? Com muita clareza, né? Ele não tá... Não, ele não... Enfim, ele sofre pela relação dele com a mãe, pelos absurdos que ele... é obrigado a passar, mas ele sempre tem uma clareza do que está acontecendo com ele e do papel de cada um naquele lugar, assim, né? Isso era uma coisa bem importante. Isso que você falou é muito interessante também, né? Dos personagens hipócritas e homofóbicos, que na verdade eles estão sendo mostrados de um jeito que, vamos dizer assim, pouco favorecido, né? Em relação ao que é geralmente. Isso é uma visão interessante também.
Como a própria Maia falou, né, como foi que ela se preocupou em achar o conflito, o sofrimento dessa personagem, porque de fato o sofrimento está do lado da mãe. Ele está muito bem resolvido, ele tem um... É claro que, como tu disse, ele sofre, porque a mãe dele está tentando mudá-lo, mas ele não tem confusão nenhuma com quem ele é e tudo mais. O sofrimento está do lado da mãe, está do lado desses personagens que estão tentando lidar com esse ser que é um, digamos, estranho.
É, eu acho que a violência que age sobre ele tá lá, né? Mas eu acho que o filme se preocupa especialmente não em ficar ressaltando o sofrimento dele, mas em evidenciar quão patético. E que no final, assim, a sensação que eu tenho é que ele é o único personagem que é lúcido, que se a gente for falar de realismo social, ele é o único que está dialogando com isso, o resto é tudo uma farsa, né? Mas que é o que a gente, assim, a sensação que eu tenho, inclusive como parte da comunidade LGBTQIA+, é a sensação que eu tenho, tá todo mundo vivendo um delírio, né? Cria uma realidade, e então, assim, o sofrimento tá lá, ele sofre essa violência, né? Mas acho que o filme se preocupa em apontar essa arma que é apontar o patético, né? Pra essa grande farsa ao redor dele, né? E que ele se nega a
fazer parte, né?
Esse teatro que ele não... Que ele se recusa,
Tem um contraste com as coisas que são ditas com a estética do filme, sabe? Tipo, essa coisa muito realista, as pessoas falando umas coisas tipo... Ah, é novembro arco-íris.
O mês de combate à
pederastia.
Sabe uma cena que me quebra? Sabe uma cena que me quebrou, real? É quando... Tipo, eu gosto muito que o filme, ele vai mostrar que o Tiquinho, ele tá sendo violentado por todos esses fatores que tá cercando ele. Mas, acima de tudo, no final das contas, quem tá sendo corroído por tudo isso são esses personagens que estão sendo agentes dessa opressão e não ele, né? E daí, eu gosto como ela vai trabalhar isso e vai manter esses dois pesos, ainda tirando sarro do ridículo e ainda mantendo uma certa naturalidade das relações. Porque por mais que ela vai colocar, por exemplo, essa fala do novembro arco-íris e outras coisas, ela ainda mantém um nível, assim, de realidade que não vai pro fantasioso, como se ela nunca foi santa. Daí eu adoro aquela cena que a Suellen, a mãe dele, tá brigando com ele. E daí ele fala alguma coisa sobre água micelar e dela, sabe o que eu queria, Tiquinho? Eu queria que você nem soubesse o que é uma água micelar, sabe? Aquilo me quebrou, aquilo me quebrou.
Esse bateu próximo, okay.
Esse
de casa.
Filme bateu muito próximo de casa.
É, mas justamente, tipo, porque... Tá, é um filme que vai ter, tipo, alguma crítica sobre algum assunto social e tudo mais, tipo... Que explora, tipo, alguma coisa, principalmente uma coisa ligada à violência. Pra mim, como você falou, tipo, eu que sou uma pessoa LGBT, eu sei que terapia de conversão é algo ruim, sabe? Tipo, o que o filme tem a oferecer além disso? E esse filme, tipo, tá muito além, como a gente falou. Tipo, ele consegue efetivamente divertir, tipo, e criar uma trama policial paralela, que a gente não comentou, mas, tipo, tem uma trama policial correndo, tipo, paralela a isso. Que acho que, tipo, que faz a experiência valer muito a pena, sabe? Tipo, o filme tá além de simplesmente um homofobia ruim, sabe? Ao mesmo tempo que ele tá colocando... destacando, tipo, a hipocrisia dessa relação toda, né? Tipo, os personagens colocam nesse lugar muito moral, tipo, de, ah, definir o que é certo e errado. Só que, tipo, a colega de trabalho dela dá pra todos os motoqueiros que aparecem, ela tá casada há 40 anos, só que ela fala que, ah, que o demônio possui ela, tem que botar o fogo pra fora. A própria personagem da Mary Jenkins, ela começa a cometer vários crimes ao longo do filme, e chega um ponto que você percebe que nem mais pela terapia de conversão, tipo, ela tá curtindo só isso mesmo, sabe? Tipo, ela tá curtindo efetivamente cometer os crimes e tudo mais. Ela destaca, tipo, o filme tá destacando o tempo todo as hipocrisias dos personagens. Eu diria que é um filme mais moral do que o Carvão, no sentido de que, tipo, ele tá efetivamente destacando, tipo, questões morais dessa história, tipo, rola uma punição em certo ponto e tudo mais. Eu não falo isso como demérito, só, tipo, um ponto que eu acho que diferencia os dois. Uma coisa que eu diria que talvez eu não tenha curtido tanto do filme é que eu acho que, tipo, principalmente perto do final, acontecem coisas que eu acho que tiram muito a agência do personagem do... É Tiquinho? Porque até aquele ponto ele é um personagem muito, tipo, bocudo, ele é muito afrontoso e tudo mais. E eu sinto que a forma como a situação da terapia de conversão é resolvida é algo que, tipo, tiraria alguma agência dele, sabe? Eu sinto que ele perde pouca agência perto do final. Mas olha aí, tipo, eu realmente achei, tipo, um filmão, sabe? Mas ele é, tipo, divertido. Eu adoro, tipo, a evolução do senso de humor ao longo do filme. Eu gosto de como os personagens vão ficando... Eu gosto do desenvolvimento da própria meio que ela já tava descoberta do personagem do Tiquinho, sabe? Aí já sabe desde o começo que ele é gay, só que, tipo... Ele vai se liberando aos poucos, o namorico que ele arruma e tudo mais. Acho que isso é bem desenvolvido.
Eu adoro muito o arco da mãe, da Suellen, desse filme. São filmes completamente diferentes, mas quando a gente foi conversar sobre o filme, eu lembrei muito do Longe do Paraíso, do Todd Haynes, em que a Julianne Moore, ela faz essa mulher de subúrbio na década de 50, em que ela passa pelo processo de se tornar o outro, né? Ela vai passando por todas essas situações que faz com que aquela sociedade que trabalhava a favor dela comece a se virar contra ela. E é muito o que acontece com a personagem da Maeve nesse filme, que é muito interessante. Eu acho que tem um tom de humanidade muito forte nessa personagem, na performance dela. Eu acho que o filme não julga tanto a personagem, apesar dela sofrer um castigo irônico ao longo do filme. O final é muito irônico. Eu não acho que o filme tá julgando ela, eu acho que o filme tem um olhar muito humano pra ela.
E a Suellen, né, ela entra com uma personagem ali que ela tem uma... Ela sofre uma grande influência da amiga dela, da Thelma. E ela faz muito aquilo pelo amor que ela tem pelo filho. Ela tem um senso também de vergonha, que ela sente um pouco da exposição dele, mas ela também sente que ela sente que pode mudar e que ele vai ser mais feliz se for do jeito dela. Então ela tem motivações que, digamos assim, são puras. Como você, Maeve, trouxe isso para o personagem? Como você entende a Suellen?
Ai, eu acho que quando a gente começou a estudar a Suellen, eu acho que, além disso que a Carolina falou, que para mim, como atriz, é sempre um privilégio poder dar vida a uma personagem que tenha liberdade, por exemplo, de ser controversa moralmente, né? Porque acho que você sempre acaba caindo nesses estereótipos. Ou, sei lá, ou a boazinha, ou, sei lá, uma mulher hiper erotizada. Mas, assim, tem sempre, né, esses reducionismos, assim. Então,
me interessava muito, primeira vez que eu li o roteiro de pedágio, me interessava muito essa complexidade dessa mãe e me chamava atenção, assim, a primeira preocupação que eu tive é não vilanizar essa mãe, né? Não transformá-la numa megera. Uhum. Mas que sofrimento estava implicado nesse modus operandi dela, né? Sofrimento porque ela é uma mãe solo, sofrimento porque ela se sente 100% responsável pela formação moral, pela formação desse filho, né? Ela vai ser responsabilizada, sofrimento porque ela vive sozinha, sofrimento porque ela sente vergonha. Porque ele não é o que ela esperava, porque, enfim. Aí eu fui em busca de mulheres reais, assim, acho que esse é sempre um momento crucial para mim, né? Eu estudo roteiro, eu costumo conversar muito com o diretor, diretora, como é que ele enxerga esteticamente, como é que ele quer levar isso pra tela esteticamente, ele e ela, então, no caso da Carol. Fui conversar muito com ela sobre as referências dela, estéticas, o tom dela. Eu já estava entendendo o tom da Carol, a gente tinha acabado de fazer Carvão, né? Então a gente tinha um vocabulário em comum também. E aí, a outra fase, que assim, a gente estuda, começa a levantar a cena, mas eu acho que o pulo do gato para mim está sempre encontrar as pessoas reais. Uhum. Né? Onde essas pessoas estão. Uhum. Né? A gente chegou em algumas mulheres que nós elegemos para eu poder conversar, entrevistar, que a gente chegou através de uma ONG que dá suporte emocional, não apenas para as pessoas da comunidade LGBTQIA+, mas para as pessoas que vivem assim, para a sua família. Uhum. Então, eu fui conversar com mães que viviam esses conflitos, ou que viveram no passado de uma maneira muito dramática, ou que estavam vivendo, assim. E me chamou muita atenção o sofrimento delas, né? A vergonha em muitas dimensões, vergonha por um dia não ter aceitado, vergonha porque não estava conseguindo aceitar, né? Vergonha do que foi capaz de fazer como maneira punitiva, enfim. Mas acima de tudo, sofrimento, né? Então eu acho que eu me preocupei muito em entender todos os níveis de opressão que essa mulher vivia, né? Seja por ser uma mãe sozinha, dar conta de tudo, pela tentativa desesperada de colocar um homem exemplo dentro de casa, mesmo que esse homem seja um torto, todo cagado.
Como um anti-exemplo.
Um anti-exemplo, exatamente.
Bom, mas se ele não é gay, então ele é um exemplo.
Exatamente, né?
Okay. Sim, qualquer um que não seja gay, pelo menos.
Exato,
é um
qualquer coisa não é aceitável.
Né? Quer dizer, entrar num esquema ali no pedágio é mais abonável do que, né? Afinal de contas, eu estou fazendo isso pra que meu filho não seja gay, assim.
Essa então... é uma ironia, inclusive, que eu acho muito interessante do filme, como a personagem busca de tornar o filho dela mais moralmente aceitável, digamos assim, ela está disposta, inclusive, a corromper a própria moralidade dela, né? Tipo, de entrar naquele esquema, assim.
E ao longo do filme, essa mulher, ela vai se colocando numa série de situações que faz com que ela termine, sem spoiler do final, mas ela termine completamente fodida, o filme. E o filho dela passa por um arco de... Tipo, o personagem, ele por mais que ele tenha crescimento ao longo do filme, ele sabe que ele é no começo, ele sabe que ele é no final. E é muito linear o que acontece com ele. Enquanto ela passa por todas essas situações que vão tornando ela a pessoa fora, digamos assim, do que uma sociedade consideraria como normal ou como correto. E no final do filme... É muito bom, é muito irônico. Ela passa por tudo isso e ela não aprende nada. Sim. É ótimo. O final é incrível, exatamente por causa disso. Você fala, Suelen, você é uma fodida. Olha tudo que aconteceu. Você vai virar pro Tiquinho e vai falar isso agora.
Ei!
Acorda!
Ei, você é uma fodida. Aquele vídeo da Jojo todinho,
sabe? Depois de toda a merda que você fez na sua própria vida, você tem coragem de olhar pro seu filho de canto de olho? É muito bom, é muito bom, é muito... Aquele final é perfeito, é perfeito. Eu soltei arzinho pelo nariz, porque é muito irônico, é muito ácido, é um pouco perverso e é perfeito por causa disso.
Tem uma coisa meio trágica nessa ação toda, tipo de...
É muito. É triste.
Você realmente tem spoiler, mas tipo... Claramente é uma relação que não tá resolvida ainda entre os dois, sabe? Tipo, o filme não... E o filme da Tênica não vai resolver tão fácil.
É, e talvez nunca seja resolvida, porque a maioria dessas relações nunca é resolvida. Eu gosto também que não tenha um grande momento de aprendizagem de lição nesse filme.
É, o filme não vai dar uma resolução fácil pra essa relação. Uma redenção fácil vindo aí.
Por mais que parte de mim quisesse que isso acontecesse no filme, eu acho que não ter essa resolução de cinema engrandece ele ainda mais.
É, eu uma coisa que eu gostei muito sobre como esse filme trata a relação do Tiquinho com a mãe é que tem até uma cena que o Tiquinho com o namorico dele da terapia. Eles estão conversando e daí o Tiquinho ele tá próximo de completar 18 anos, ele já faz uns bicos e o rapaz pergunta pra ele por que ele ainda tenta tipo, com a mãe. É muito mais complexo do que uma resposta, sabe, preto no branco, tudo aquilo. É, eu acho aquela cena devastadora, a cena que eles estão em determinado lugar e daí o Tiquinho diz que quer contar uma coisa pra mãe dele, uma coisa muito importante da vida dele, que aconteceu, e a mãe dele meio que já entende tudo, e ela responde, eu não preciso saber de tudo da sua vida, e ela sobe aquela parede entre eles dois, e é muito devastador tudo aquilo, porque da posição de Tiquinho, como uma pessoa queer, e eu acho que isso vai levar a uma identificação muito grande, é muito mais do que é apenas uma validação, sabe? Tipo, uma relação maternal, ela devia te dar apoio, né? Tipo, não necessariamente o apoio, tipo assim, you go, seja gay. É mais no sentido de você poder chegar e conversar sobre sua vida e dizer coisas felizes que estão acontecendo com você e você não pode porque a pessoa, ela constrói essa barreira emocional entre vocês. Eu acho devastador. E eu acho isso muito bom, como o filme ele vai dosar muito bem esse campo que beira a paródia dessas relações com esse campo que é realmente muito emocional e tem uma carga dramática muito forte. Eu gosto como a Carolina, assim, nesse filme, como também no Cavão, ela tem um senso estético muito bom. Como o Álvaro tava falando, no Cavão ele tem essa coisa naturalista no sentido que eu acho que ele vai usar muito bem todo aquele cenário rural. Mas eu acho que a Carolina, juntamente com os diretores de fotografia dela, consegue enxergar muito o potencial da artificialidade naquilo, nas composições que eles criam dentro da cena, que são maravilhosas. O Cavão, eu passei o filme todo babando, assim, é um filme muito lindo. É tudo filmado do melhor jeito possível, sabe? É tudo muito lindo, é tudo muito texturizado. A direção de arte também dele é muito linda. Aqui no pedágio, ela vai para um outro caminho que eu acho que parte do mesmo lugar. Porque o Cavão, ele ia se passar dentro desse cenário que era mais rural, rústico, né? O Cavão, ele vai se passar... Eu acho que ele se passa em Cubatão, né? O pedágio. O pedágio vai se passar em Cubatão. E Cubatão é essa cidade que esteticamente é tipo um industrial que deu errado, sabe? Tipo, é um industrial decadente, tem muita fumaça, parece que tem uma cena específica que a...
Um beijo, ouvinte
um
de
beijo,
Cubatão.
Um beijo, Cubatão. Eu sei que vocês acham que sua cidade é muito feia. Eu vi muita gente no Twitter falando isso, sabe? Eu vi uma review desse filme no Twitter falando que... Elogiando a Carolina pro saber que... Saber filmar bem como Cubatão é uma das cidades mais feias do Brasil. Eu vi alguém falando isso, real, não tá partindo de mim. Mas ela enxerga, tipo, o potencial de como filmar aquilo e como construir aquilo, usar aquilo, né, como um artifício narrativo e visual dentro do filme. É, eu gosto muito de uma cena que a Maeve tá... Eu não sei se é no começo do filme, quando ela tá fazendo... acendendo as velas, eu dei um grito quando eles revelam por que ela tá acendendo as velas, mas tem uma cena que ela tá tipo num campo mais elevado e ela tá contra a cidade, vendo o panorama da cidade e a cidade parece que tá pegando fogo e é só mais uma quinta-feira, só que ela vai inserir, visualmente falando, alguns símbolos que vão quebrar um pouco essa estética muito brutalista, né? Eu gosto como ela vai usar o artificial do rosa em algumas cenas. Eu gosto do final, da cena do final também. Eu acho que ela enxerga muita potencialidade nisso. Conversa um pouco com o Orphan, que é o curta que ela fez, que ganhou a Palma Queer em Cannes, antes do Cavão. Tô muito curioso pra ver quais vão ser os próximos passos da Carolina como diretora. Eu espero também outras parcerias com a Maeve. Eu espero que elas fechem essa trilogia. Porque a gente precisa de uma trilogia informal com ela. Mas também, para além disso, outras parcerias. É uma diretora muito rica e muito ácida e com muita sede de fazer cinema. E um cinema interessantíssimo.
E com personagens LGBT muito interessantes também, gente. Uma visão bastante interessante sobre esse personagem.
É o seguinte, se meu estojo de maquiagem estiver mexido de novo, vai ter pau. Me disse que você não foi vestida assim pra escola.
Olha como você vai ao pedágio.
Bom, e esse foi o nosso especial falando sobre carvão e pedágio da Carolina Markovics. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Esqueleto Armário, @esqueletosgays em qualquer rede social. Você pode conferir também o nosso site, que é esqueletosarmario.com. E se você quiser ajudar o nosso podcast a continuar sempre crescendo, é apoia.se/esqueletosgays. Eu queria aproveitar também para agradecer o Yuri Célico, que ajudou a gente na entrevista, que foi lá e fez a entrevista com elas. Você escutou a voz do Yuri ao longo desse programa. Você pode conferir onde seguir o Yuri aqui na descrição desse episódio. E também agradecer a Carolina e a Maeve por terem dado essa entrevista pra gente. A conversa foi ótima. E agradecer também a Paris Filmes pelo convite. E é isso. Se você quiser me encontrar em qualquer rede social, é @machadolue no Instagram.
Sou Álvaro, meu Twitter é @gueracula98. Se quiserem me encontrar no Instagram, @gueracula_.
Eu sou o João, eu fui Miss Lobisomem Joanópolis 1995. Se vocês quiserem me achar no Instagram, é @joaneto_89. No Twitter, @JO. Não, mudei, usa, eu esqueço.
Não, neto
@
do
neto do Jô. @neto do Jô, é recente. E eu tenho um perfil profissional também, eu sou designer, eu faço posts de filme. Se vocês quiserem dar uma conferida lá, é @nhib_design, tanto no Instagram quanto no Twitter.
Quero chamar vocês minha primeira vez aqui no Esqueletos no Armário, público especialíssimo. Então eu, assim, em primeiro lugar, eu vou falar como sapatão, né? Eu vou chamar vocês da comunidade pra vir assistir um filme queer. Mas é mais do que isso, eu vou chamar vocês para vir assistir Pedágio a partir do dia 30 de novembro, porque é um filme incrível, não só para as pessoas da comunidade queer, né? Eu acho que é um filme que interessa a todos nós coletivamente. Eu acho que qualquer pessoa sensível, informada, progressista, que vive no mundo que a gente vive hoje, que vive no Brasil hoje, que ousa, né, tantos retrocessos para a nossa comunidade e tantas outras, porque a gente sabe que agora, aqui nesse espaço, a gente está falando da nossa comunidade queer, mas a gente podia estar falando de outro tipo de minoria, de outro tipo de, né, minoria não, né, gente, mas enfim, mas de outro grupo perseguido, né, enfim, criminalizado. Então quero chamar vocês para assistir um filme sobre humanidade, sobre a relação de uma mãe e de um filho, sobre uma mãe solo, sobre um filho que se sente pouco compreendido. Quero chamar vocês para rir e para chorar com a gente a partir do dia 30 de novembro.
Obrigado, Maria. Obrigado.
Obrigada, gente. Obrigado. Espero voltar outras vezes.
Por favor, vamos sim.
Nossa, vocês são excelentes. São mesmo.